destino. Localizando destino. Melhor caminho indicado. Boa viagem. Rota BDG.
Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve. Seja muito bem-vindo à nossa garagem. Começa mais um Rota BDG, o podcast do Bandas de Garagem. Oferecimento do Estúdio Latitude. Faça com os melhores. Venha para o Estúdio Latitude. Antes de apresentar o nosso entrevistado, vamos à galera que faz desse podcast o mais reverente, a Sonete! Temos aqui a galera do Tudo Core, representado por ele.
É, senhor Madruga?
Isso! Oh, é. Tem Lívio Matias, tem Bruno Colasso, tem Ney Gavilã e eu, Sérgio Meneghello. Toda semana, lembrando pra você, ó, aqui, ó. Toda semana tem um programa novo.
Terça-feira.
Dar graças aos seus tímpanos. Porque hoje, na nossa garagem foi literalmente invadida por essa, que é uma presença, assim, completamente ilustre.
Sim,
Hoje na nossa garagem contamos com Fabrício de Sarno no teclado, Marcel Cardoso batera. E eles, os dois integrantes dessa super banda, Felipe Andreoli no baixo e Rafael Bintengur na guitarra. Os caras do Anger, meu!
Lindo!
nossa garagem, ele, Rafael Bittencourt.
Legal pra caralho.
Rafael, é o seguinte, sei que você voltou de uma turnê lá pro outro lado do mundo. Uma turnê não, você foi voltando numa viagem lá do Oriente, você foi pro Japão, foi também pra Hong Kong, foi pra Indonésia e foi pra Malásia. Então, primeira pergunta, uma pergunta em duas. Seguinte, você foi pro Japão para conhecer as estruturas da Yamaha, que você falasse um pouquinho, né? Pra você, sobre a tua guitarra, como foi feita, né? E a outra, sobre os workshops que foram feitos e sobre esses locais que você passou, tanto Hong Kong, tanto a Indonésia e tanto a Malásia.
Tá certo. A turnê toda pela Ásia foi uma. Eu fui a convite da Yamaha, né? Foi patrocinada pela Yamaha a turnê. E a gente foi, eu fui pro Japão demonstrar uma guitarra que é a RGX-A2, né? É uma guitarra que eles estão apostando todas as fichas porque ela tem uma tecnologia completamente nova, né? E aí eu fui com o Felipe Andreoli, foi comigo porque ele foi mostrar também o baixo, que é um baixo semelhante à guitarra, que é o RBX-A2. E então a gente fizemos várias clínicas em várias cidades, tocando as músicas e falando um pouco sobre o instrumento, né? E aí também para estreitar um pouco o laço, eles convidaram a gente para conhecer as fábricas, onde são o processo de fabricação dos instrumentos, qual o tipo como é que eles concebem, né? Como é que é o tipo de organização, de administração, qual é o tratamento que eles dão para os materiais e tal, para que a gente conhecesse mais o conceito da Yamaha. Basicamente para estreitar o laço mesmo. Eles apostando na nossa... como é que fala? No nosso... satisfação e tal, né? E a gente na curiosidade de conhecer mais também, né? Porque foi uma emoção, assim, para mim. Tá na fábrica onde fizeram essa minha outra guitarra aqui, que é a AES Dragon Guitar. E tá lá no escritório, conhecendo o cara a cara. Olha, eu sou o cara que faz isso, eu sou o cara que faz isso. Eu conheci o cara que desenvolveu essa guitarra aqui. Conheci o cara que desenvolveu a RGX-A2. O cara que veio com essa ideia é um sistema de ressonância completamente diferente de qualquer outra guitarra. Uma guitarra que pesa bem menos. É a guitarra mais leve do mercado. A compensação tem um som bem pesado, né? Por causa do sistema de ressonância. Então, a ideia da viagem, a ideia geral da viagem foi divulgar essa guitarra, que é a RGX-A2.
Tem até uma história engraçada, quando você foi lá na fábrica da Yamaha, teve um dos, vamos chamar assim vulgarmente, um dos montadores chegou pra você e falou uma...
Não. Quando eu recebi a minha Dragon Guitar, que é uma guitarra que eles fizeram especialmente pra mim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso, porque até teve um evento e tal, eles me mandaram um vídeo. E nesse vídeo tinha um senhor, assim, todo mundo falando, Rafael Alegre, aqui tá a guitarra, tava todo mundo feliz, bem-humorado. Aí eu passo o microfone pra esse senhor, ele tava mal-humorado, assim, falou assim, olha, acho bom você usar essa guitarra, porque deu um trabalho do cão.
É tipo uma espada samurai.
O cara ficou bravo, meu. Aí, foi legal, porque eu cheguei lá no cara, ele tava lá na sala dele, mal-humorado também, passando, ele faz o acabamento das guitarras, né? E aí eu encontrei e falei, aí cara, beleza aí? Aí eu falei, bem, olha, tu fala, eu tô usando a guitarra todo dia, viu? Toco direto com ela, gostei pra cacete. Daí ele ficou feliz pra caramba, abraçou. E foi bem legal isso, sabe? De poder dar um feedback pro pessoal que trabalhou, legal, sabe? Uhum. Dentro da fábrica, lá os funcionários e tudo.
E você fala japonês ou alguma coisa? Arranha japonês?
Não arranha japonês, mas eu sei algumas... Sentido. Tem algumas palavras, né? Alguma apresentação, né? Watashi wa Rafael Bittencourt, guitarrista desu. Angora no guitarrista desu.
O meu japonês fala, é meio
Konbawa, Konbawa Tokyo Minasan. Watashi wa Rafael Bittencourt, guitarrista desu.
Eu tô no Japão, né, cara? Tinha que...
Meu japonês. Não, você é meio acaba aprendendo a falar, se apresentar, falar boa noite, obrigado, por favor, esse negócio. Mas você não fala.
E os workshops que rolaram em Hong Kong, Indonésia, na Malásia?
Aí isso foi legal também. Aí na Indonésia, eles têm uma fábrica, a Yamaha tem uma fábrica de guitarras na Indonésia, que eles têm, são várias fábricas, cada série de guitarra é feita numa fábrica, né? E a RGX ela é feita na Indonésia. Então eles me levaram lá para que eu conhecesse todo o processo de fabricação dessa guitarra que eu estava divulgando, que é a RGX-A2. Então, todo o processo e tal. E ali foi legal também porque eu toquei na fábrica pros funcionários, cara. Aí a gente montou um amplizinho lá, pequenininho, botamos um aparelho de som, tipo um aparelho portátil.
Ah, legal.
E botamos no refeitório, assim, na hora do almoço.
Tocou o que pros caras, né?
Ah, umas músicas minhas. Toquei Comendo Melancia.
Ah, legal.
E Milênio Santos. Várias e boas.
Né? Legal, legal.
Então, eu queria passar a bola agora pro meu querido Bruno Colasso. Tem uma pergunta também.
Eu queria mudar
nesse nosso roda.
Mudar completamente o assunto. Sou fã do Angra, fã de você, né, seu fã. Eu queria saber, assim...
É, dá pra perceber pela camisa.
É, pois é.
Como que, é? Que nem lava, né?
Eu tô usando desde a semana passada. Como que é, assim, ser músico no Brasil? Você é um guitarrista vencedor, mas por quais dificuldades você passou pra chegar onde tá?
A dificuldade é o músico de rock no Brasil, né? Eu acho que é a desunião dos músicos.
Você acha que o
porque essa
é
desunião passado, é em consequência assim, de uma ignorância, assim, de uma falta de senso de que a união faz a força, sabe assim? Então eu acho que isso é a...
E também o açúcar.
É, exato. Mas eu acho que isso, essa falta de profissionalismo, na verdade. Eu acho que a raiz do problema é a falta de profissionalismo do músico. E o músico em geral, porque você vê a ordem dos músicos, tá lá com o Sandoli há sei lá quantos bilhões de anos, 30 anos, não é porque a situação é desgraçada. É porque o músico não reclama, cara.
Mas
o músico não vai atrás dos próprios direitos, o músico não se une em pró da sua causa.
Os músicos são mais, na verdade, de ser independente, são solitários. Assim,
são solitários, você sempre tem a turminha da banda X brigando com a turminha da banda Y. Entendeu? E umas panelinhas assim. Estilo, e fica naquele negócio segmentado lá no bairro do cara. E toca no barzinho lá da esquina.
Faz a força.
O cara é o rei de Moema, sabe assim? O outro, ele é o rei do bar de rock do Tatuapé. O outro, você entendeu? Porra, por que a gente não faz uma cena onde nós somos os reis gerais?
Mas uma coisa que a gente tava comentando até no site, que a gente tem um feedback do pessoal de hardcore, que eles saem muito porque qualquer evento, de qualquer banda que tá começando, enche, porque o pessoal vai... Eu acho que esse pessoal, eles são mais unidos do que alguma outra cena de rock, tanto do hard rock, do heavy metal, eles... Esse pessoal do você vê como bandas que vão surgindo, Dead Fish, NX0, que o Dead Fish já tocou aqui, eles têm essa união maior. Acho que isso falta um pouco, que a gente tenta passar MPB pelo site.
O Gil vai gravar um disco, ele põe lá uma do Caetano, uma do Diego.
Isso é legal, precisa.
Assim,
no meio rock, heavy metal, é meio difícil isso acontecer.
O heavy metal é muito movido por vaidades, cara. Isso é uma pena.
Que nem o Ney falou, tem muita briga de ego também, você acha?
O que está faltando é o comprometimento, né?
Essa falta de profissionalismo faz com que as pessoas de fora da cena, não vejam com seriedade. Então, respondendo mais objetivamente a pergunta, é o seguinte, a grande dificuldade é que quem tá fora não vê com seriedade. E não vê com seriedade porque não é sério. Isso aqui é real. Você entendeu? O rock mesmo, metal, aquele rock que a gente faz, ele, no geral, assim, é muito... As pessoas só bancam, elas querem bancar, sabe assim? Elas querem tá bonito na foto e querem status, querem glamour. Trabalhar e fazer sério, poucos.
Uma coisa que a gente vai publicar essa semana, talvez entre 15 minutos de fama ou de... O que você faz com seus 15 minutos de fama? Você mostra o seu trabalho, você quer se mostrar, né? Então isso daí eu acho bacana.
Exatamente. Mostrando seus 15 minutos de fama, agora nós vamos mostrar o melhor que tem no site Bandas de Garagem. O que o BDG recomenda?
BDG recomenda.
Salve, salve, galera. É o Inês do Estúdio Latitude novamente, trazendo o melhor do site Bandas de Garagem pra você. Já que contamos com a presença do glorioso Rafael Bittencourt hoje no programa com a gente, por que não mostrar um pouco mais das bandas independentes que tocam o nosso velho conhecido rock and roll aqui em terras tupiniquins? Pois bem, a banda que leva nosso destaque nessa semana é da capital paulista, possui 5 anos de estrada e um álbum lançado de forma independente. Vamos então conhecer o som dos caras do Kingbird, que tem o compromisso de resgatar a energia, a harmonia, letras e toda a expressão musical dos anos 70, ousando tocar o velho hard rock com muita originalidade. Do álbum Jay Walker, ouviremos a inédita faixa Mother Nature. Em alto e bom som, vamos lá! Thank you.
pela primeira vez na nossa garagem, Rafael Bittencourt do Angra! Rafael, voltando ao assunto, tava falando que às vezes essa classe é desunida. Gravadora, ajuda, atrapalha, até que ponto?
Olha, a gravadora, hoje em dia elas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade, uma nova situação onde não se vende disco. É que nem você ensinar um padeiro a viver sem vender pão, entendeu?
O Michael Jackson, que no thriller vendeu, sei lá, 150 milhões de cópias, o último disco dele vendeu 1 milhão. Aí você vai falar, o cara é fracassado? Vendeu 1 milhão de cópias? Não é fracassado, entendeu? Hoje em dia, quem vende 1 milhão? É difícil pra qualquer um.
Vender 100 mil hoje tá difícil, né?
Tá difícil. 50 mil é difícil hoje. Entendeu? Na verdade, disco de platina devia ser 50 mil hoje em dia, né? E as gravadoras estão. Tem algumas que já estão começando a se adaptar a esse novo sistema, porque senão elas vão falir, né?
Não, e a real assim, a responsabilidade está caindo toda no grupo, entendeu? Nenhuma gravadora vai investir mais. Duas grandes mudanças. A gravadora não investe mais no artista. Tipo, ah, você tem talento, vem cá, vou botar uma grana para você fazer seu disco e você vai virar o Elvis Presley. Não. Você tem que vir com o negócio pronto. O artista relação, tem que estar pronto, com a cara dele pronta, com o jeito dele pronto, com o caráter, sabe assim, com o aspecto artístico do produto, tem que estar tudo pronto e a responsabilidade do artista.
Então tá com essa falha nessa parte técnica, né? Tipo, gravadora, produtor, empresário, tudo.
É, assim, só mudou o sistema. E outra coisa que eles fazem assim, eles também não vão mais investir no artista, mesmo estando pronto, mesmo sendo um artista legal, com um bom approach pro público, eles vão investir pouco em vários. Não existe mais aqueles megas que nem o Rolling Stones. Entendeu? No final dos anos 90, as gravadoras perderam muito dinheiro com artistas que eles investiam para ser um mega e um fracasso. Tem uma história famosa da Mariah Carey, que foi mandada embora da Sony. Porque eles planejaram vender, sei lá, 1 milhão de cópias, ela vendeu 400 mil. É uma puta grana ainda, mas os caras.
Você acha que eles diminuem nas apostas os riscos?
Eles minimizaram o risco, ou seja, investem. Várias bandas, vamos dizer, da onda. Como é que é o nome aquilo? Emocore. Entendeu? Então não é mais assim, uma banda trazendo uma novidade. Porque o Queen, por exemplo, ele trouxe toda uma moda, trouxe um jeito de fazer. Sim. Ele mesmo. O Beatles, mesma coisa. Rolling Stones, The Who, qualquer um. Hoje em dia, a moda, ela é mais importante do que quem está representando. Porque quem está representando vai mudando. Entendeu?
Que o risco também é menor, que vão caindo poucos do que cai um só, que você fez um grande investimento. Mas você acha que isso é uma defesa das gravadoras hoje? Porque,
claro.
Como que elas têm que inovar hoje? Porque assim, o vender disco, que era, sei lá, 80% da receita das gravadoras, não existe mais.
Eu acho que a gravadora tem que se adaptar ao novo sistema de mercado. Encarar que hoje em dia tem MP3, hoje em dia tem internet, todo mundo faz download. E não adianta querer ficar tentando reprimir isso. Eu acho que as gravadoras têm sim que se adaptar a esse novo sistema de mercado.
Tem um esquema do Brasil e da Espanha, não sei se já começou. Que as gravadoras vão começar a cobrar pelo show do artista, né?
A real é que todas as gravadoras, os contratos novos incluem show. Gravadora nenhuma hoje em dia contrata o artista novo se não tiver incluído show.
Show e merchandise, coisa que as gravadoras também não participavam.
É verdade.
E hoje participam.
E em relação às bandas independentes, o que vocês estão ouvindo, assim, que você acha que, pô, esses caras vão prolongar o heavy metal no Brasil por mais tanto tempo aí?
Pelo menos a cena, tem alguma coisa que vocês...
Bandas independentes, começando
agora.
No
Brasil tem muita coisa boa de banda. Tem o Mind Flow, tem o Karma, tem o Xamã mesmo, que tá fazendo um trabalho legal aí. Tem o Tuata de Dadan, tem o Tortoise Squad, fudidíssima banda.
O Corsos,
tem muita banda boa, muita mesmo.
Isso aí, com tantas bandas boas, vamos mostrar algumas bandas que talvez não são tão boas assim. Galera, chegou a hora deles. O que que o Tudo Cor recomenda?
Tudo Cor recomenda!
Olá, ouvintes do Rota BDG. O Tudo Cor recomenda de hoje é assim, um pouco mal gravado, porque estamos no meio de uma turnê pelo Japão. É verdade. E estamos fazendo essa turnê juntamente com uma banda cujo nome é A Pequena Japonesa, de São Paulo, capital. Essa banda tocou em nosso último show a excelente música Discutindo a Relação no Bloquinho do Mundo. Reparem na qualidade da gravação. Aliás, essa gravação aí é de um dos nossos shows, foi feito no barzinho Namastê Ramastá. É verdade, é excelente música e são 3 minutos e 3 segundos de puro deleite para os ouvidos. Então, ouva e comprove. Um complexo.
Concepção de mundo, a verdade é muda. Realidade pode ser verídica. O corpo tem o si, onde isso é fácil. O corpo tem o si, o prático é belo. E o complexo é perverso. Cansei de filosofar o simples. É complicado. É complicado. Emanar o que está no ar. É babaca colocar. A pessoa que capta bem faz muito bem captar. A pessoa que capta bem faz muito bem captar. Estamos perdidos nesse lugar. Porra, meu, olha o que tu fez. Outro jubilado sem beco, sem saída. Porra, meu, a gente precisa. Meio dormindo, meio acordado, hipnotizado. Ser psicopedagogo não é ser psicólogo, muito menos pedagogo. Odeio psiquiatra. Tolerância, paciência, não quero diagnosticar. O simples é complicado. O simples é complicado. Vamos percorrer todo o bloquinho do mundo. Vamos gastar todo o bloquinho do poço. Por favor, me chame de puto, porque remeto minha infância. Devolva o bloquinho, bloquinho do puto, puto moço. Pare de gastar, puto moço. Pare de gastar. Nem vem acabando a poesia, discutindo a relação. Não. Passarinho, e eu aumento o ninho. Quero um segundo filho. Interrompeu um brasileiro.
PDG. PDG.
cool of the morning time. Use the faces shine. A thousand boys I have known. Oh, and I feel as this feeling.
Bintencourt aqui na nossa garagem. Gente, eu sei que, cara, não quero ser desagradável, mas infelizmente nosso tempo está indo embora.
Poxa vida.
Vamos lá, pra encerrar então, mais uma pergunta. Vai lá, Brunão.
Eu queria saber sobre o trabalho solo do Rafael Bittencourt, se vai rolar.
Eu já ouvi isso em algum lugar.
Déjà vu. Não, legal, cara, vai rolar sim. Tô trabalhando nesse CD agora, tô trabalhando no CD agora, tá? O Marcel tá trabalhando comigo, o Fabrício de Sarno, que veio aqui tocar hoje com a gente, também tá no projeto. O Felipe já falou que vai tocar algumas músicas, né? Vai depender da agenda dele, porque ele também tá em turnê direto aí com a Alma. Mas eu tô animadíssimo com o projeto e eu quero até voltar aqui. Já tô me antecipando, me convidando.
Opa, já tá marcado.
Para voltar aqui com o projeto, tá? Para divulgar. Legal. E aí eu queria aproveitar, já que vocês vão querer me cortar, já vou sair falando antes que você me corte.
Não, meu amigo, o microfone é teu.
Que essa galera aqui, a gente começou a tocar junto quando me entregaram a guitarra. Essa guitarra aqui, que é o Dragon Guitar, que foi a gente chama de Night Rockers. É o pessoal, todos os patrocinados da Yamaha, certo? A gente se juntou, fez um time de rock e a gente fez um evento, tá? Que a Yamaha patrocinou e tal. E agora a gente tá fazendo uns shows por aí, que o evento foi legal, vazou no YouTube e tal, e a galera tá pedindo.
A Yamaha costuma fazer muito esses eventos de relacionamento entre os artistas deles mesmo, sabe? Então, tanto que tem todo ano o Yamaha Night Rockers. Yamaha Night Rockers não, Yamaha All Stars.
Isso.
E aí eles vieram com essa proposta de fazer o Night Rockers, que era com a banda de rock, comigo, com o Rafael e tal.
Porque a Yamaha não tinha patrocinados específicos de rock, né? E quando eles me convidaram, eu falei, pô, tá faltando uma galera de rock. Aí foi quando eu sugeri o Marcel, né? Na época o Felipe entrou em contato com o pessoal também. E aí o tecladista oficial é o Rodrigo Simão, que é o tecladista do Dr. Sim. É. E ele que tá fazendo com a gente. O Fabrício hoje é um convidado especial.
Ilustre,
que trabalha comigo também já faz um tempo e tal. E a gente já se conhece faz muito tempo ele participou do CD do último CD do Angra, o Fabrício, com alguns teclados e tal. Aí eu queria aproveitar, se você me corte, desculpe.
De novo?
Pra mandar um beijo pro meu pai. Não, tô brincando. Pra avisar do workshop que eu vou fazer em Sorocaba, dia 15 do 12. Certo? Acho que é próximo sábado, né?
É, já tem, pai.
Isso. Na Deton Music.
Anotem na sua agenda.
Na Deton Music. Isso. Queria divulgar também meu site, que é o www.rafaelbittencourt.com. Certo? E o contato é info@rafaelbittencourt.com. E se quiserem contratar o Night Rockers, que é assim, pessoal, a gente faz assim, a gente toca algumas covers, clássicos do rock, o Deep Purple, entendeu? Alguns clássicos, Van Halen e tal, a gente ainda está discutindo o repertório. Né? E algumas do Angra, algumas minhas e tal, né? E a gente vai ainda trazer mais músicas para o repertório. O telefone de contato é 11-7181-5959. Fala com a Patrícia.
Legal.
É legal?
Repetindo o telefone?
É 11, certo? São Paulo. 7181-5959.
Falar com a Patrícia.
Essa aqui é a vantagem de você baixar o podcast. Você pode voltar para o meu telefone, né? Igual a rádio, né? Você perdeu, já era.
É, você vai voltando também. Então eu queria agradecer o Fabrício de Sarno, do teclado, Marcel Cardoso na batera, e Felipe Andreoli e o Rafael Bittencourt do Angra. Galera, vamos encerrar então com um grande som. Legal. Essa moçada aqui que realmente...
Meu, fantástico.
Muito vou bom. Ficar contando os minutos para os caras voltarem em janeiro.
Legal.
É isso, cara. Aí, valeu, galera.
Lindo.
as you watch the reader grow. Minding my own business, like my father always said. If I don't try to help him, then good all.
Parada solicitada pelo usuário. Desviando total em 3, 2, 2, 1.
Roda BDG.